Carlos Silva, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, agradecer a sua presença, dar nota que recebeu certamente a grelha de tempos, portanto tem uma intervenção inicial facultativa. Pergunto se pretende fazer intervenção inicial, correto? Pode responder para ficar gravado, por favor, se pretende fazer a intervenção inicial.
Pretendo sim.
Muito obrigada. Portanto, tem 7 minutos e meio, mas é meramente indicativo, pode ultrapassar este tempo. Faça favor, tem a palavra.
Bem, em primeiro lugar agradecer, cumprimentar a Sra. Presidente e na pessoa da Sra. Presidente todos os senhores deputados, e vou-me cingir aqui de uma forma muito rápida a uma questão que me parece digna ficar registada. Os serviços médicos de emergência, tal como se vieram a desenvolver, têm início na década de 60 a 70 nos Estados Unidos. Foram lá criados os primeiros paramédicos em face das necessidades que se faziam sentir num determinado distrito pela falta de cuidados médicos, ou seja, era um bocadinho aquilo que era em Portugal na altura, eram carros funerários a transportar, as pessoas precisavam de ajuda para os hospitais, os bombeiros com muita pouca formação naquela altura, e há dois médicos que se juntam, o Dr. Peter Safford, que foi prémio Nobel na sequência de ter descoberto como se proceder à ressuscitação, e a doutora Nancy L. Caroline, que é conhecida pela mãe dos paramédicos. E, portanto, de um grupo de pessoas que eram renegadas pela sociedade, naquele tempo em que nos Estados Unidos a questão da cor era um problema, portanto, de um grupo de pessoas pouco letradas, discriminadas pela sociedade, transformou esse grupo de cerca de 20 pessoas num grupo de extrema eficiência, que fizeram com que os serviços médicos de emergência crescessem, e que fizeram com que nós, nos dias de hoje, tenhamos pelo mundo serviços médicos de emergência. Relativamente a Portugal, e que é muito importante e digno de registro também, porque às vezes as pessoas esquecem-se um bocado da história e daquilo que está para trás. Portugal tinha um sistema designado na altura por Serviço Nacional de Ambulâncias, que respondia em determinadas áreas do país e na maioria até nas estradas mais movimentadas, que estava, depois passou a ser distribuído, ou melhor, ele foi distribuído por zonas mediante aquilo que era entendido por quem estava na direção deste Serviço Nacional de Ambulâncias da altura. Depois do Serviço Nacional de Ambulâncias é criado o Gabinete de Emergência Médica por despacho do então Primeiro-Ministro Dr. Francisco Sá Carneiro, e posteriormente é criado o Instituto Nacional de Emergência Médica. O Instituto Nacional de Emergência Médica é criado na origem de um protocolo com a NATO. Portanto, nós assumimos na íntegra, na altura, isto há várias documentação, muita dela até nem é pública, e foi descoberta recentemente num site. O falecido Dr. Rocha da Silva foi aos Estados Unidos, avaliou o modelo, estudou o modelo e quis implementar este modelo em Portugal, naturalmente com a autorização do governo de então. Foram enviados elementos aos Estados Unidos do Instituto Nacional de Emergência Médica para frequentarem no curso técnicas de emergência médica e o curso de instrutor de serviços médicos de emergência, que é uma coisa totalmente diferente daquilo que nós temos nos dias de hoje enquanto formadores da área, para estudarem a filosofia para implementarem este modelo. O modelo que foi implementado em Portugal na altura era o designado curso técnico de ambulância de emergência médica, que era uma cópia à letra daquilo que era na altura o curso de técnico de emergência dos Estados Unidos, o Emergency Medical Technician. Vieram a Portugal Eu julgo que duas vezes elementos dos Estados Unidos, enquanto este protocolo com a NATO decorria para, de certa forma, auditarem e colaborarem com a implementação do sistema em Portugal, e durante quase uma década este modelo funcionou em termos de educação, e nós tínhamos tripulantes de ambulância de emergência médica com um escopo de prática extremamente avançado já para aquela época. Eu até convido os senhores deputados e a senhora presidente, ou a senhora presidente, peço desculpa, os senhores deputados, na página do Facebook da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, tenho uma entrevista do Dr. Rocha da Silva à RTP de então, a explicar de uma forma faseada como é que o sistema funcionava, como é que não funcionava, e uma ressalva desta entrevista também. Nós, na altura, tínhamos, aliás, isto no primeiro congresso IMS, que foi feito no primeiro congresso a nível mundial IMS, feito em Baltimore, salvo erro, o Serviço de Emergência Médica Português foi considerado o melhor serviço do espaço europeu. Já nesta altura, o Dr. Rocha da Silva dizia que era preciso melhorar a formação dos técnicos que nós tínhamos em Portugal. O que é facto é que, a partir de 1999, há uma queda abrupta naquilo que diz respeito à formação das tripulações das ambulâncias, portanto. Sabe-se também que nessa altura já era linha de pensamento do Dr. Rocha da Silva que, de certo modo, a academia ou as faculdades de medicina acompanhassem este percurso. E eu digo isto porquê? Porque tenho a felicidade de ter como presidente, como vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, uma das pessoas que esteve no Serviço Nacional de Ambulâncias e que foi o braço direito, digamos assim, do Dr. Francisco Rocha da Silva na criação do Instituto Nacional de Emergência Médica. Portanto, temos um manancial de informação muito grande relativamente àquilo que era o INEM, para o que é que o INEM foi criado, como é que o INEM foi criado, como é que ele foi estruturado. E uma coisa também muito importante que é, e que o Dr. Rocha da Silva diz na própria entrevista, é que o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, é criado para ser uma entidade, técnica ou normativa. E isto segue uma série de padrões de serviços médicos de emergência, nomeadamente o anglo-saxónico, que é aquele modelo que a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar defende, e é aquilo que a maior parte da evidência científica, se não mesmo grande parte da evidência científica, dita como sendo o modelo que melhor responde e o modelo que melhor resposta dá.
Muito obrigada, Dr. Carlos Silva. No início esqueci-me de referir, para ficar em ata, que está aqui na qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar. Seja muito bem-vindo. Vou então dar início à ronda dos grupos parlamentares. Terá início o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. A senhora deputada Joana Cordeiro pode inquirir diretamente o depoente, e o depoente também pode responder diretamente. Eu não tenho que lhe passar a palavra. 3 minutos, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Silva e queria começar por dizer que vou aproveitar esta audição também exatamente para que nos transmita o seu conhecimento sobre todo este modelo e sobre todo o sistema de emergência pré-hospitalar. E começo por lhe perguntar como é que avalia a atual articulação entre as diferentes entidades do sistema de emergência médica pré-hospitalar em Portugal.
Senhora deputada, se me permite fazer-lhe uma pergunta. A senhora deputada pretende que eu faça essa avaliação com um modelo anglo-saxónico ou na generalidade? É porque, repare, senhora presidente, permite-me...
Faça favor, pode continuar.
Nós, para falarmos de serviços médicos de emergência, em primeiro lugar temos que saber daquilo que estamos a falar. Nós ouvimos falar muitas vezes de emergência médica pré-hospitalar, de socorro. Portugal sofre uma crise de identidade muito grande, criada em torno destas questões. Nós temos que ser mais preciosistas e temos que definir. Portugal carece urgentemente de uma definição daquilo que é a forma como o que se chama às coisas. Isto só para lhe dar só para dar uma ideia muito rápida também. O Instituto Nacional de Emergência Médica, pela mão do Dr. Rocha da Silva, desenvolve o Sistema Integrado de Emergência Médica para dar suporte ao Serviço Médico de Emergência. Isto está escrito numa revista do Instituto Nacional de Emergência Médica que deverá ter cerca de 30 anos. Isto não foi alterado. Quando me coloco essa pergunta, a pergunta é, comparativamente com o modelo anglo-saxónico ou na generalidade?
Eu, por acaso, já ia chegar à parte do comparativo com modelos internacionais, mas pode responder como quiser. O que eu queria primeiro que avaliasse era como é que o nosso modelo está articulado, e se está bem articulado e se funciona, e de que forma é que ele compara com modelos internacionais, ou seja, no sentido se o nosso é melhor ou pior, se devia ser mudado. Portanto, eu ia lhe fazer essas perguntas mais à frente, mas pode começar por aqui.
Senhora deputada, podíamos ter o melhor serviço médico de emergência do mundo. Temos essa capacidade. Nós não temos um serviço médico de emergência. Nós temos um serviço de socorro de má qualidade. Esta é uma realidade. Custa-me muito dizê-lo, mas tenho que o dizer. E temos um serviço médico de má qualidade em diversas vertentes. Temos um modelo de formação que não evoluiu para um modelo de educação, ou seja, ele regrediu. Nós já tivemos um modelo de educação com instrutores, monitores certificados, com programas de educação certificados, nomeadamente aquele que eu acabei há pouco de referir, e que a partir de uma determinada altura, por interesses, eu não diria interesses, mas por caminhos que foram seguidos, acabaram por desvirtuar o sistema. Eu, simultaneamente à presidência da sociedade, integro outros grupos norte-americanos e tenho falado e temos falado diversas vezes do sistema de Portugal, a forma naquilo em que ele se transformou, e a conclusão que eu chego é que nós temos mesmo um sistema muito mau a funcionar e que não dá resposta às pessoas. Isto é aquilo que é evidente, não carece de prova. Se a senhora deputada me pedir para eu suportar o que lhe estou a dizer, eu suporto isto de três ou quatro formas, mas falta-me o melhor, que é dados. Não há dados, não há avaliação do resultado dos pacientes após a prestação de cuidados médicos de emergência por parte das equipas do terreno. E, portanto, está a única métrica validada cientificamente para nós podermos aferir um sistema é o resultado dos pacientes. Não é o que se gasta, o que não se gasta, o que custa, o que não custa, a ambulância. É o resultado dos pacientes na sequência dos prestadores de cuidados médicos de emergência que temos. Neste momento, o que é que Portugal tem em termos de prestadores de cuidados médicos de emergência? E vamos fazer a comparação com o anglo-saxónico norte-americano. Os Estados Unidos têm tem padrões nacionais de educação. Então, o que é que tem? Tem o IMR, que é aquele que nós designamos por socorrista, tem o Emergency Medical Technician, o Advanced Emergency Medical Technician e o Paramedic, e depois tem mais uma série de padrões com paramédicos de especialidade. Nós temos a tripular ambulâncias, o designado TAT, que em termos de carga horária podemos equiparar com o IMR, que nos Estados Unidos não tripula ambulâncias, ok? Não tripula. E aquilo que temos depois equiparado, peço só desculpa, deixa-me só desligar aqui, o que temos depois equiparado em termos de carga horária é o tripulante da ambulância de socorro. E morreu aqui, não temos mais equiparação nenhuma em termos de carga horária. Acrescento que há estados, para além desse padrão nacional, com a mesma carga horária que nós temos em termos teóricos de sala de aulas, com a mesma carga horária que nós temos o TAS, tem mais habilidades, portanto tem um escopo de prática mais avançado do que os nossos TAS em Portugal. E eu penso que isto que lhe dá, de uma forma básica, a resposta à questão que me colocou.
Então, mas e considerando, pronto, como, exatamente porque esta CPI se foca na gestão do INEM, que tem esta tutela, aquilo que eu lhe pergunto é se considera que o modelo de organização do INEM está adaptado consegue responder a todos os desafios da emergência médica?
Sra. Deputada, respondo-lhe de uma forma muito simples. O Dr. Rocha da Silva, fundador do Instituto Nacional de Emergência Médica, fez uma série de viagens aos Estados Unidos para aprender com os Estados Unidos, para perceber como o modelo funciona, para o poder implementar cá. Nós, por exemplo, em Portugal, não temos nenhum curso para gestores do Serviço Médico de Emergência. Portanto, o que é que acontece? Há uma mistura muito grande daquilo que é desde que a ocorrência se dá até que o paciente entra na unidade hospitalar. Isto é parte do serviço médico de emergência. Depois temos a questão do transporte interhospitalar, mas isso é uma outra questão. Nós não temos pessoas em Portugal especializadas na gestão do serviço médico de emergência. A partir do momento que não temos, os eventos adversos ocorrem.
Isso liga-nos um bocadinho há pouco com a audição do Dr. Paulo Passos, da Antem, que focou muito esta questão da formação. Portanto, este problema da formação e a formação das pessoas que prestam socorro é, portanto, um problema muito importante e que não tem sido endereçado ao longo dos anos, é isto?
Querem vossas excelências saber, e podem ter a certeza disto, podem tentar fazer o que tentarem. Enquanto não aumentarem o escopo de educação e treino dos provedores de cuidados médicos de emergência, o sistema nunca vai avançar. Conforme eu disse há pouco, faço parte de alguns grupos de trabalho, que têm alguns países até envolvidos, e debatem-se todos com o mesmo problema. E os Estados Unidos têm, o modelo anglo-saxónico tem uma série de manuais, e há uma série de documentação onde documenta tudo isto. A minha grande pergunta, e que já me perguntei a mim mesmo por diversas vezes, é porque é que nós começamos com um determinado modelo, saltamos para um modelo de invenção, porque foi aquilo que se fez, e quando o sistema começa a ruir, não voltamos atrás ver o que estava bem feito e retomamos. Portanto, há aqui alguma coisa que não está bem, e que eu espero que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu também subscrevi publicamente na altura, e a sociedade também subscreveu na altura, nos dê uma solução para aquilo que são as necessidades de todos nós, porque eu estou sujeito a fazer um infarto, a senhora deputada, os senhores deputados, todos nós estamos sujeitos a uma condição clínica grave e não termos um prestador de cuidados médicos de emergência em tempo com as qualificações desejáveis e recomendáveis para nos prestar os cuidados médicos de emergência.
E, além das pessoas, também há um problema relativamente aos próprios meios físicos, das ambulâncias, dos helicópteros, dos meios aéreos. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se em Portugal existem padrões mínimos de qualidade técnica e operacional que não estejam a ser cumpridos, ou seja, se falta aqui face àquilo que existe noutros países.
Senhora deputada, existe uma norma que é a norma 1789, é uma norma europeia e que Portugal não a cumpre na totalidade. E enviesou essa mesma norma. Eu dou-lhe um exemplo muito rápido. As ambulâncias dos bombeiros designam-se ambulância de socorro, quando na realidade elas são ambulâncias de emergência médica pela norma europeia. As cores das nossas próprias ambulâncias não estão de acordo com a norma europeia. A montagem das nossas ambulâncias em determinadas situações não estão de acordo com a norma europeia. As nomenclaturas dos nossos profissionais não estão de acordo com as diretrizes europeias e com algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde.
Portanto, E obviamente aquilo que está a dizer é bastante preocupante. Portanto, nós não temos os meios adequados, não temos as pessoas formadas para o socorro que precisamos, e já há pouco referiu que não temos dados sequer que nos permitam avaliar este tipo de socorro, porque não há informação transparente. E aquilo que eu lhe pergunto é se este vosso conhecimento, e obviamente isto que tem dito, se tem conseguido falar com as tutelas do INEM, expor estas preocupações, expor isto às tutelas, Ministério da Saúde, os secretários de Estado que têm estado afetos ao INEM, e quais é que têm sido as respostas que têm sido dadas?
Senhora Deputada, a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, desde a sua criação, procurou sempre ter até como sociedade científica, procurou ter sempre uma linha muito próxima para poder cooperar naqueles momentos em que as situações podiam complicar, ter sempre uma resposta pronta para colaborar inclusivamente nos modelos de educação em que nós apresentamos um em parceria que foi reprovado e outro que ficou pelo caminho. Suportado por verdadeiros especialistas dos serviços médicos de emergência, medicina pré-hospitalar e medicina serviços médicos de emergência, medicina pré-hospitalar e medicina de emergência, porque a medicina pré-hospitalar é uma coisa, a medicina de emergência é outra, embora muitos bons contadores de histórias gostam de confundir isto, erradamente. Relativamente à questão que me colocou sobre tutelas, nunca conseguimos falar com nenhuma tutela dos governos anteriores. Alertamos por diversas vezes os grupos parlamentares para situações que infelizmente vieram a acontecer. Há grupos parlamentares que nos recebem com mais celeridade, há outros que nos recebem com menos celeridade, mas portanto isso também faz parte da vida parlamentar.
Para terminar, e vou fazer aqui um pouco uma consideração e deixar uma pergunta, porque de facto aquilo que me parece é que há muito conhecimento, como sempre, que depois não é nem nunca foi aproveitado, obviamente por tutelas, por todas as tutelas, e chegamos a uma situação em que realmente há muitos problemas para resolver, e na realidade nada se faz, apesar de nós termos esse conhecimento no nosso país, só não o estamos a conseguir aplicar. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é também se nesta questão da refundação do INEM foi ouvido, o que é que transmitiu, se tem boas perspectivas de se poder, de facto, tornar ou criar um sistema melhor que consiga responder melhor às pessoas, porque por tudo aquilo que nos disse, a verdade é que, e ficamos com esta sensação de falta de confiança, de que quando podemos ter um problema, nem sempre, ou muito ou possivelmente, o sistema não vai conseguir responder, e infelizmente temos visto algumas dessas situações. Portanto, gostava que elaborasse um bocadinho sobre isto. Obrigada.
Senhora Deputada, conforme disse há pouco, nós podemos ter o melhor serviço médico de emergência do mundo. Quando nós ouvimos a digníssima senhora ministra falar na refundação do INEM, ficámos apreensivos, mas muito contentes. Isto porquê? Bem, temos uma ministra da Saúde que efetivamente se vai dedicar àquilo que são os problemas do Instituto Nacional de Emergência Médica e, por conseguinte, os problemas dos cidadãos. Muito rapidamente chegamos a uma conclusão, que é: o Instituto Nacional de Emergência Médica, que é uma instituição que nós muito respeitamos e que muito gostamos, já não se resolve com uma refundação, mas sim com uma reestruturação. Na nossa perspectiva, e seguindo alguma literatura internacional sobre esta matéria, para a criação, inclusivamente até à literatura para esse efeito, para a criação de serviços médicos de emergência, na nossa perspectiva, o INEM tem que ser encerrado. E encerrado não é no sentido negativo, ok? Tem que ser encerrado. Tem que ser avaliado secção a secção. Resolver o problema de cada secção e operacionalizar imediatamente essa secção. O que não se pode fechar, neste fechar, entre aspas, é aquilo que é operacional. Mas todas as secções têm que ser revistas. Se me perguntar se a metodologia para o fazer é aquela que está a ser levada a cabo, eu ponho sérias dúvidas.
Muito obrigada, Dr. Carlos Silva. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Deputado Paulo Moache, faça favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Carlos Silva e agradeço as informações que já nos foi transmitindo e que serão certamente muito úteis para contextualizarmos toda esta matéria. E eu queria também começar por este tópico da refundação. Ou seja, no fundo, do que é preciso fazer para que o INEM funcione convenientemente? Há pouco, responder à deputada da Iniciativa Liberal, disse que, no fundo, a dada altura houve uma alteração do modelo de funcionamento do próprio INEM, mas depois não houve, no fundo, a coragem de reconhecer que esse modelo não funcionava e de voltar atrás. Se percebi bem, e gostaria que... Primeiro, gostaria que nos, no fundo, explicasse um pouco melhor a que é que se referia.
O INEM foi criado para ser uma entidade técnica ou normativa, ok? Vossas Excelências, se verificarem os primeiros estatutos do INEM, está uma coisa fantástica. Quem os desenhou, desenhou-os há 60 anos. Eu posso dizer que a entidade homóloga do modelo anglo-saxónico funciona ainda muito com base daquilo que foram os primeiros estatutos do INEM. O INEM cresceu demasiadamente rápido para os alicerces que tinha. Portanto, ficou com muito peso, não aguentou. Foi isto que aconteceu ao Instituto.
Portanto, assumo, ou melhor, pergunto-lhe se relativamente às conclusões da CTI, qual a sua visão sobre as mesmas, se no fundo também concorda um pouco com esta, enfim, com esta visão que já tem sido defendida por várias pessoas, no sentido de que o INEM, ou que se deveriam separar as funções operacionais dessas funções técnico-normativas, de regulação, etc. E aproveito também, já agora, para questionar sobre como... porque também falou muito sobre formação, nomeadamente dos recursos humanos, também como é que avalia a informação também que foi divulgada hoje, no fundo, de que o INEM estaria a externalizar pelo menos uma parte da formação para outras entidades, para entidades privadas... Não consegue ouvir?
Eu pedi-lhe que me colocasse as perguntas novamente, porque houve um corte, por favor.
Ah, peço desculpa. Portanto,
não foi eu que peço desculpa.
Eu perguntava, no fundo, sobre a sua visão do INEM, se concorda com a separação da parte operacional com a parte regulatória formativa, como é que vê as conclusões da Comissão Técnica Independente... E também, já agora, como é que avalia esta informação, esta notícia que foi divulgada hoje, no fundo, que o INEM estaria a externalizar uma parte da formação, deixando de lado também aquilo que tinha sido divulgado, no fundo, no sentido do envolvimento da academia nessa formação dos profissionais do INEM.
Bem, eu vou começar então pela Comissão Técnica Independente. Cientificamente, e isto não é a minha opinião, é o resultado científico daquilo que foi analisado da CTI, embora tenham sido pedidos documentos à CTI para percebermos o que é que suportou muito do que está escrito na CTI e que até hoje não tivemos acesso, portanto essa informação foi vedada, o resultado da CTI na nossa perspectiva é manifestamente deficiente e insuficiente. E porquê? Porque não contempla a avaliação do resultado dos pacientes. Portanto, eu estar a dizer, eu dou-lhe um exemplo muito, 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 muito rápido, eu estar a dizer que é preciso pôr CIVs em carros ligeiros, um exemplo, mas eu baseio-me nisto em quê? Quando eu posso ter uma CIV que tem um TEP e um enfermeiro a bordo e que pode fazer o transporte daquele paciente ao hospital. Qual é o ganho em termos carros rápidos para lá fazer o serviço? O relatório tem bastantes inconsistências. Há sítios onde se chama, por exemplo, técnico de emergência pré-hospitalar, depois já fala de técnico de emergência médica. É insuficiente. É um relatório manifestamente insuficiente e com bastantes deficiências. Relativamente à questão do INEM, e os meios operacionais. O INEM desde sempre, ou melhor, perdão, a partir de uma determinada altura, e pelo conhecimento que eu tenho, passou a ter meios para darem apoio ao CODU Lisboa, nomeadamente a primeira viatura médica, as ditas ambulâncias medicalizadas, depois foi criada uma viatura de intervenção em catástrofe. Eu acho que o INEM, ou melhor, a evidência diz que, os estudos dizem que, as entidades normativas devem ter meios de resposta para situações de vítimas múltiplas, ou seja, as tais viaturas de intervenção em catástrofe, eventualmente ter um reforço em cada delegação regional de 10 ambulâncias. Eu estou a tirar um número para o ar, não há estudos, nós não conseguimos apontar números certos, não é? Portanto, 10 ambulâncias, 2 viaturas médicas de reserva, por exemplo, há meios que o INEM deverá ter. Se me perguntar se este manancial científico, este manancial de meios no INEM, se tem validade científica, nós podemos correr o mundo todo que nenhuma entidade técnica ou normativa é ela própria prestadora de cuidados médicos de emergência da forma como Portugal tem. Daí que eu ouvi a audiência há bocado do Dr. Paulo Passo, e quando ele fala da transformação de 2004 para a frente, dá-se este problema. Mais uma vez o INEM não tinha estrutura, suportou este peso todo até onde suportou, não pode suportar mais, ruiu. Eu acho que me falta responder uma pergunta.
Exatamente, sim. Sobre a questão da formação.
Sr. Deputado, a formação tem que se deixar de chamar formação e tem que se começar a chamar e implementar modelos de educação e treino. Se o Sr. Deputado me perguntar, eu fui a primeira pessoa em Portugal publicamente a dizer que a formação deveria passar para as faculdades de medicina. Hoje estou arrependido, por uma razão muito simples, porque percebi que as faculdades de medicina neste momento não estão preparadas para receber a filosofia verdadeira de um serviço médico de emergência. Têm que passar por um período de transição, têm que perceber como é que os modelos funcionam, têm que importar modelos de educação e têm que os adaptar, traduzir e adaptar. E depois tem uma outra coisa que é esta, que é a implementação de um modelo, e ainda tem que o INEM fazer uma avaliação destes elementos, ou o INEM ou outra entidade que se possa criar, um registro nacional, por exemplo, em que o elemento que fez o curso tem que fazer um teste para provar que efetivamente tem aptidões para poder tripular ambulâncias. No fundo, uma certificação do Estado, uma validação do Estado para a prática daquilo que ele sabe aprender.
Muito obrigado. Eu tenho só mais uma questão para lhe colocar, tem a ver também com o facto da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar ter também já defendido em diversas circunstâncias a criação da profissão de paramédico. Queria também que, no fundo, nos explicasse porque é que considera que esse modelo pode melhorar o modelo que temos atualmente, e também como é que, no fundo, a criação dessa profissão também se poderia articular com as outras profissões que já existem nesta área, e nomeadamente dentro do próprio INEM, com a carreira dos TEPs, com os enfermeiros, com os médicos, etc. Como é que iríamos, no fundo, também garantir que todo este sistema continuava articulado? Obrigado.
O paramédico é um profissional de saúde altamente diferenciado, capaz de providenciar cuidados médicos de emergência avançados. A articulação entre os médicos e enfermeiros é uma articulação normal, passaria a ser um profissional de saúde e integram-se conforme se integram nos outros países, da forma mais normal possível e natural possível. Qual é a mais-valia do paramédico em qualquer país? infelizmente nós não temos um médico em cada esquina, não temos um médico em cada ambulância. Se nós conseguirmos pôr um paramédico, eu não estou a dizer em todas as ambulâncias, mas se nós conseguirmos dotar grande parte das ambulâncias com paramédicos ou com técnicos avançados de emergência médica, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos reduzir a morbilidade e a mortalidade. E porquê? O técnico avançado de uma forma não tão avançada quanto o paramédico, mas o paramédico pode fazer tudo aquilo que um médico da viatura médica faz. Aliás, em determinados países até tem um escopo de prática que vai mais além. Há técnicas, há... Olha, um exemplo, transfusão de sangue, por exemplo. Há países que o paramédico faz transfusão de sangue no local para evitar, nas situações de trauma. Eu não estou a dizer que os paramédicos em Portugal iriam fazer transfusões de sangue, isto é um exemplo. Se me perguntar se ele substitui o médico, não substitui o médico. Será é sempre o escudo do médico, porque o médico não pode ir às situações todas, nem vai às situações todas. E era aquilo que há bocado o Paulo Passo dizia, nós não podemos estar, e isto acontece inúmeras vezes, infelizmente, em manobras de suporte básico de vida num paciente, ou seja, a fazer compressões torácicas no peito, onde muitas vezes aquele paciente já não há nada a fazer por ele e está-se a fazer compressões torácicas. Noutras situações, o paramédico, com a administração de fármacos, consegue estabilizar uma reversão de uma paragem cardiorrespiratória, por exemplo, consegue administrar, tem uma linha de fármacos manifestamente grande para poder fazer face às necessidades dos pacientes. A articulação com os demais. Nós defendemos uma outra coisa, que é passarmos a ter os títulos, as nomenclaturas dos profissionais alinhadas com aquelas que são as da comunidade europeia. O senhor, se for fazer uma pesquisa, não vê TEP na comunidade europeia, não vê TAS, nem vê TAT. Portanto, um TEP que saia de Portugal e que queira ir trabalhar para um outro país naquilo que fazia em Portugal, chega lá e é barrado. Tem que fazer o curso mediante aquilo que eles lá têm. Portanto, se nós tivermos um curso que seja reconhecido, programas de educação reconhecidos, alinhados nesta nomenclatura, o título profissional vai facilitar muito mais a vida das pessoas. Há quem diga que isso é um termo pomposo e tal. Não, não é termo pomposo nenhum. Aliás, Portugal tem uma outra dificuldade, que é para médicos ou técnicos de fora que se queiram ter o título deles em Portugal, está-lhe vedado. Portanto, não têm como ter o título em Portugal. Nós já fizemos diversas perguntas, respostas nenhuma. É um silêncio ensurdecedor. E, portanto, a mais-valia destes técnicos e do paramédico é para o cidadão, efetivamente.
Muito obrigada. Vou passar agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputada Isabel Fernandes, tem a palavra, 4 minutos, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradeço em nome do PSD ao Dr. Carlos Silva, agradeço a sua presença nestes esclarecimentos nesta comissão de inquérito. Impõe-se pela extrema importância ouvir as associações ligadas à emergência médica e aqueles que representam os profissionais, naturalmente, para compreender o que é que se passou no dia da greve, mas também o porquê do INEM ter chegado à situação em que se encontrava naquele dia e que conduziu à greve. Começo por perguntar, Dr. Carlos Silva, quantos associados tem a associação que o senhor dirige e representa?
Senhora deputada, é uma sociedade científica, tem neste momento cerca de 650 associados.
Muito obrigada. Então, também gostava de referir uma declaração que o Dr. Carlos Silva fez e onde proferiu que Portugal tem um socorro de má qualidade e precisa de um serviço médico de emergência eficaz. Confirma que esta é a sua percepção de socorro pré-hospitalar hoje em Portugal?
Confirmo e reafirmo.
Muito obrigada. Esta situação de degradação do INEM surgiu, na sua visão e perspectiva, de forma repentina ou é o resultado de anos de fragilidades acumuladas na gestão, no planeamento e na valorização dos profissionais?
Senhora deputada, eu não estou aqui para responder na minha perspectiva, mas na perspectiva de uma sociedade científica.
Sim.
Aquilo que a sociedade científica entende é que isto foi um degradar a partir, conforme eu fiz referência há pouco, dos anos 2000 a esta parte.
Muito obrigada. Não sei se teve a oportunidade de assistir às audições que aconteceram anteriormente, onde o fator do subfinanciamento do INEM também foi referido, mas pergunto se considera que os 120 milhões de saldo de gerência que foram desviados para os cofres do Estado e aplicados noutras entidades que não o INEM possam ter feito falta e contribuído para agravar esta má qualidade que o senhor identifica no serviço prestado pelo INEM.
Senhora deputada, conforme diz e dita a evidência, os estudos que são feitos relativamente ao financiamento dos serviços de IMS em todo o mundo, quando o financiamento é reduzido, a qualidade do serviço é reduzida também.
Já agora, tem conhecimento da justificação que na altura levou ao desvio destas verbas destinadas ao INEM?
Não é assunto da sociedade científica, Sr. Deputado.
Muito bem, mas na altura o senhor pronunciou-se também sobre isto, porque foi público que esta verba desviada seria para o combate ao Covid-19, mas aparentemente a área de emergência não foi salvaguardada durante a pandemia, pelo menos da forma que deveria ter sido. O INEM cortou no fornecimento de materiais de proteção individual, substituiu impermeáveis por outros equipamentos em rede, recomendou que as fardas fossem lavadas em casa a 90 graus. Não acha, e na altura pronunciou-se também sobre isso, que os 120 milhões de euros deviam ter servido no mínimo para garantir esta condição básica de proteger os trabalhadores do INEM durante a pandemia?
Senhora deputada, se tivéssemos um gestor, um diretor, o presidente do INEM, no caso em concreto, dotado de conhecimentos do funcionamento de um serviço médico de emergência, eu estou em crer que essas verbas seriam alocadas onde fariam mais falta.
Muito obrigada. Considera então que, perante estas duas últimas perguntas, poderá ter havido negligência orçamental por parte da tutela e também má gestão por parte do INEM?
Senhora deputada, não compete à sociedade científica manifestar-se sobre essa matéria.
Muito obrigada. Apesar de que foram públicas algumas declarações do Dr. Carlos Silva em relação a esse aspecto.
Se forem públicas, eu assumo-as.
Muito bem. Dr. Carlos Silva, chegou recentemente ao Parlamento um relatório oficial, que o senhor também conhece, a Auditoria ao INEM, que respeita ao período 2021-2024 e que identifica a redução de técnicos de emergência, a ausência de planeamento estratégico, milhares de dias de inoperacionalidade de ambulâncias, sistemas obsoletos, falhas graves na gestão de recursos humanos. Também já falámos aqui, já teve a oportunidade de falar sobre alguns desses aspectos. Eu pergunto se reconhece neste relatório o retrato fiel do estado do INEM a que o INEM chegou nos últimos anos.
Permite-me uma pergunta, Sra. Deputada?
Sim.
Qual é o relatório que a Sra. Deputada se está a referir? É que nós pedimos uma série de relatórios à IGAS, que até hoje ainda não nos chegaram. Até houve intervenção da CADA para esses relatórios, mas que até hoje não nos chegaram. Eu não sei que relatório é que a Sra. Deputada se está a referir.
Eu estou a falar do relatório da Auditoria de Funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica, que foi pedido pelo Governo, pela Sra. Ministra, em 2024 e que recentemente foi publicado.
Eventualmente será dos relatórios que foram pedidos à Inspeção Geral das Atividades em Saúde e que não foram enviados.
Muito obrigada. De qualquer maneira, o relatório também vem confirmar alguns dos temas que já foram aqui abordados, que inclusive a falta de carreiras estruturadas e planeamento de recursos humanos. Eu pergunto se concorda que esta ausência de visão estratégica contribuiu diretamente para a insatisfação dos profissionais que levaram à greve e que, por sua vez, levaram esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Senhora Deputada, relativamente à questão da greve dos profissionais, enquanto sociedade científica, não me pronuncio. Relativamente à criação desta CPI, temos a certeza, e é das melhores coisas que podia ter acontecido a fim de haver o cabal esclarecimento daquilo que está certo e daquilo que está errado e daquilo que pode ser melhorado.
Só para terminar, enquanto não participou na greve, de facto, de forma direta, mas pergunto se conhece a revisão salarial da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar, há quanto tempo não havia essa revisão de carreira e qual foi o valor e quais os níveis remuneratórios na nova reconfiguração da carreira dos técnicos pré-hospitalares?
Senhora Deputada, uma vez mais é uma matéria do foro de associações profissionais e de sindicatos ao qual a sociedade não se debruça. Em compensação com essa questão que a senhora doutora, que a senhora deputada me colocou, preocupa-nos muito mais a falta de formação nos bombeiros, por exemplo.
Muito obrigada, termino. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Carlos Silva. Dar nota de que numa comissão parlamentar de inquérito os depoentes são obrigados a responder. Podem responder, não sei, mas são obrigados a responder às questões que os deputados colocam. Vou então passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Chega. Vão distribuir o tempo. Pedro Frazão e Cláudia Estevão podem inquirir diretamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Carlos Silva. Vou tentar fazer-lhe perguntas bastante objetivas e gostava que respondesse o mais sucintamente e pragmaticamente possível, por favor. Confirma que o INEM, no seu estado atual e desde 2019, presta um serviço insuficiente e mesmo prejudicial à segurança da saúde dos portugueses?
Confirmo.
Confirma que as falhas registadas, nomeadamente na greve e em casos recentes como os da semana passada das 3 mortes em menos de 48 horas, não são casos isolados, mas resultam de problemas estruturais que foram acumulados ao longo de várias décadas?
Não posso confirmar a questão das mortes, esses relatórios nós também os pedimos, até hoje não tivemos acesso a eles, mas naturalmente que se há atrasos, há uma maior probabilidade para que o desfecho do paciente seja negativo.
Não, Sr. Carlos Silva, eu perguntei se confirmava que não eram casos isolados, mas que existem casos destes ao longo de várias décadas que resultam
sim.
De problemas estruturais. É isso?
Sim.
Muito obrigado.
Peço desculpa.
Confirma que os tempos de resposta do INEM têm sido em múltiplas situações e relatados em muitos relatórios que estes tempos de resposta são incompatíveis com os padrões mínimos científicos da emergência médica, nomeadamente aqueles que são preconizados pela vossa sociedade científica?
Manifestamente.
Em que objetivamente, tem que medida?
Sete minutos.
Quais são os tempos que são conseguidos pelo INEM e quais são os preconizados pela vossa sociedade?
Não há dados dos tempos preconizados pelo INEM que se possa fazer um estudo. Os tempos que são preconizados pela Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar são os do Colégio Americano de Cirurgiões, que dita 7 minutos em perímetro urbano, 14 em perímetro rural.
Muito obrigado. Confirma que o CODU funciona com sistemas informáticos e protocolos de triagem que estão informaticamente desatualizados e que são cientificamente inadequados tanto à realidade atual como à realidade epidemiológica portuguesa?
Confirmo, sim, senhora.
Confirma que essas falhas do CODU condicionam totalmente a correta distinção entre situações que são urgentes e não urgentes e que isto tem um impacto direto na alocação dos meios?
Indubitavelmente.
Muito obrigado. Confirma que milhares de situações que são classificadas como prioridade 1 não tiveram e continuam a não ter acesso ao nível de socorro diferenciado, clinicamente indicado e no tempo indicado pelos parâmetros internacionais, nomeadamente os 18 mil casos que foram indicados pelo Sr. Paulo Passo na audição anterior?
Sem dúvida nenhuma.
Confirma que o atual modelo de emergência pré-hospitalar está completamente ultrapassado e que não garante igualdade de acesso ao socorro em todo o território nacional, como é mandatório a partir da nossa Constituição da República Portuguesa no artigo 64º?
Para além do modelo não estar adequado, eu diria que nós não temos um modelo.
Muito obrigado. Relativamente aos meios humanos, confirma que a escassez de meios humanos e a elevada rotatividade resultam de decisões de gestão e não apenas de uma falta de profissionais disponíveis no mercado?
Eventualmente.
Muito obrigado. Confirma que a formação, a certificação e a atualização técnico-científica destes profissionais não acompanharam a evolução das exigências do sistema de emergência médica, nomeadamente no tempo que nós estamos a analisar nesta CPI, que tem um intervalo desde 2019 até 2025?
Indubitavelmente.
Muito obrigado. Confirma que estas falhas eram do conhecimento da administração do INEM e das tutelas governamentais, nomeadamente as três tutelas ministeriais sobre as quais incide esta CPI, e que isto era do conhecimento mesmo antes dos incidentes mais graves conhecidos publicamente, nomeadamente as mortes que foram alvo dos relatórios do IGAS?
Indubitavelmente.
Muito obrigado.
Senhora Deputada Cláudia Estevão, faça favor.
Muito boa tarde, Dr. Carlos Silva. Está-me a ouvir?
Faz favor, faz favor.
Enquanto sociedade científica que se dedica à emergência pré-hospitalar, calculo que esteja fortemente sustentada em evidência científica e em produção científica também. Nesse contexto, eu gostava que me dissesse, desde 2020, que documentos formais técnicos é que a sociedade que o senhor preside produziu?
Muito poucos, por uma razão simples. Não há dados para fazer avaliação científica.
Que dados é que precisa concretamente e que não dispõe?
O resultado dos pacientes, por exemplo. Tempos de resposta. Como é que o paciente foi encontrado? Quais foram os cuidados que foram instituídos? A 10 dias, qual foi a melhoria do resultado? A 20 dias, qual foi a melhoria do resultado? A 30 dias, qual foi a melhoria? Se piorou, se não piorou? Se houve óbito, se não houve óbito?
Dr. Carlos, mas para produzir guidelines, recomendações, pareceres, normas clínicas, não precisa desses dados, certo?
Certo. Guidelines, orientações, nós emitimos e basta ir ver à nossa página de Facebook, por exemplo.
Dr. Carlos, eu fui à vossa página e não as consegui identificar. Se me conseguir apontar concretamente...
No Facebook tem diversas. Aliás, a alteração dos planos duros em trauma em Portugal foi feita com base na pressão que a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar fez.
Essa produção científica está publicada em alguma revista científica?
Está em diversas revistas científicas, nomeadamente internacionais.
Consegue-me dizer quais, por favor?
Posso-lhes enviar, não tenho qualquer problema.
Agora não consegue identificar nenhuma das revistas?
De momento não.
Não.
O que eu lhe posso dizer, por exemplo, é que a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, em colaboração, produz um jornal internacional para a medicina dos Estados Unidos.
Onde é que eu o consigo encontrar, por favor?
www.jop.com, julgo eu.
Como é que se chama o jornal?
International Journal of Paramedicine.
Essa produção científica que diz ter feito, a quem é que remeteu, a que entidades é que remeteu oficialmente essa produção?
Olha, nós remetemos alguma informação na altura dos modelos das alterações do trauma. Como não obtivemos qualquer resposta da parte do INEM, deixamos pura e simplesmente de remeter. E passámos a publicar estudos científicos, artigos científicos, na página do Facebook.
Se depois, então, puder também enviar esses estudos científicos e essa produção científica que diz ter feito, por favor, enviar aqui a esta comissão, nós Sim. agradecíamos.
Muito bem.
Muito obrigada.
Nada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Vou então passar a palavra... ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Sofia Andrade, faça favor, 4 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Dr. Carlos Silva, Presidente da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, agradecendo naturalmente a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e, obviamente, agradecendo também as informações que nos tem transmitido. Quero começar por dizer, desde logo, que o Partido Socialista, ao longo de todo o seu período de governação, nunca foi indiferente, nunca negou que o INEM enfrentava dificuldades e que dificuldades que precisavam de ser melhoradas a cada momento. Aliás, também este governo, da AD, anunciou que a saúde seria uma prioridade e, portanto, reconhecendo aquelas que seriam as dificuldades que o INEM apresentava, seria de esperar que, quando elaborassem o plano de emergência e transformação para a saúde, esta vertente do INEM viesse lá plasmada. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é, considerando esta dimensão, uma vez que há dia este governo, a senhora ministra, diz que os problemas do INEM eram já amplamente reconhecidos. Fez um plano de transformação e emergência para a saúde, para aquelas áreas que identificava como prioritárias. Pergunto se não achou estranho não haver lá nenhuma referência ao INEM.
A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, quando leu o plano de transformação para a saúde, julgo que fizemos uma nota pública a lamentar o facto dos serviços médicos não estarem incluídos nesse plano de transformação.
Muito, muito obrigada. Continuando com esta questão da gestão do INEM, há aqui um ponto que gostaria também de focar. Sobre a gestão da atual ministra, a senhora ministra Ana Paula Martins, e num período muito curto de tempo, o INEM já teve, enfim, vários presidentes. O Dr. Luís Meira, o Vítor Almeida, o quase presidente que nunca chegou a ser, Sérgio Dias Janeiro e agora Luís Mendes Cabral. E, portanto, o que lhe pergunto aqui também é que se considera que, havendo problemas que são necessários ultrapassar, mas havendo também esta constante dança de cadeiras, porventura alguma instabilidade ao nível da gestão, se também este fator não compromete o funcionamento do INEM?
Senhora Deputada, de uma forma muito sucinta, naturalmente que compromete, mas se as pessoas não estão à altura para os cargos, têm que ser substituídas, porque senão corremos o risco de continuar sempre na mesma. O grande problema aqui, voltamos outra vez à questão que eu há bocado tinha falado, que é grande parte, não tem nenhum curso, não tem as habilidades necessárias para gerir um serviço médico, ou melhor, uma entidade técnico-normativa de um serviço médico de emergência.
Muito obrigado. Aliás, esta questão da formação que me falava, eu acho que até posso fazer aqui uma ligação com este tema. Eu, quando lhe falei desta constante mudança de presidentes, foi no sentido de que, enfim, algumas medidas que pudessem estar a ser pensadas, vinha o novo presidente e as medidas, ficariam sem efeito. E, nomeadamente, no que diz respeito à formação, nós tivemos, há não muito pouco tempo, a senhora ministra a assumir com o senhor presidente do INEM, à data, Sérgio Dias Janeiro, que a formação iria passar também pelas escolas de ensino superior. E o que vemos hoje com o novo presidente do INEM é que, enfim, ele vem desmentir aquilo que a senhora ministra diz e que, afinal, esta formação já não passará para o ensino superior. E, portanto, quando eu lhe perguntava desta questão da instabilidade, queria fazer aqui também esta ligação para a área da formação, porque parece que andamos a ter aqui avanços e recuos e que também dificultam aquele que é o trabalho que queremos para melhorar os serviços de resposta do INEM.
Sem confundir aquilo que eu disse há pouco relativamente às faculdades de medicina, em que as faculdades de medicina não estão preparadas com a doutrina dos serviços médicos de emergência, a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar continua a defender que o modelo de educação e treino deve ser ministrado em ensino superior. Quanto a isto, não haja a menor dúvida, por todos os motivos e mais alguns. Agora, este anda e não anda, quer dizer, a senhora ministra comprometeu-se, determinou o primeiro, realizou-se um primeiro curso nas escolas médicas, no nosso entender uma coisa muito confusa, muito baralhada, mas pronto, também foi o primeiro, arestas têm que ser limadas naturalmente, nada funciona na perfeição à primeira e muitas vezes à segunda. Agora, é preciso, e aí lá está, vocês é que têm, a Assembleia da República é que tem o poder para isso, é perguntar à senhora ministra e ao senhor presidente do INEM, afinal, o que é que vai sair daqui?
Muito, muito obrigada. Passando agora para a questão do modelo de triagem, que também já aqui nos foi dito. Recentemente, em janeiro de 2026, foi apresentada aqui uma alteração que iria ser implementada, que enfim foi apresentada mesmo como uma alteração ao modelo de triagem. E eu pergunto-lhe duas coisas. Primeiro, se conhece esta alteração que foi implementada e se acha que vem trazer algum tipo de ganho à resposta dos serviços. E pergunto também, por outro lado, se esta alteração a ser feita agora, no mês de janeiro, onde estamos num pico de gripe, se considera que foi a melhor altura, a altura mais adequada para fazer aqui qualquer tipo de experimentalismo de um modelo diferente?
Sr. Deputado, em resposta à sua questão, eu vou voltar outra vez a... O INEM precisa de ser reestruturado de base, e dessa base tem que por secções, porque senão estamos a colocar torniquetes sem estarmos a administrar sangue. O que é que vai acontecer? A pessoa vai acabar por falecer, não é? E o INEM está um bocado neste estado. Medidas paliativas. Quando falamos em mudou um sistema, nós não mudamos sistema de triagem nenhum, foram introduzidas algumas alterações, o resto mantém-se lá. O sistema tem que ser substituído na íntegra por um sistema capaz de responder, um sistema capaz de ajudar os operadores de despacho, as equipas que estão no CODU, e em primeiro lugar vai acabar por ajudar o cidadão, naturalmente.
Muito obrigada. Para além desta questão que já foi aqui falada, da necessidade ou não de refundar o INEM ou de reestruturar, tem sido também anunciado que o Governo está a trabalhar numa nova lei orgânica para o INEM. O que eu lhe pergunto é se também aqui foram contactados pela tutela, pela Sra. Ministra, pelo Sr. Presidente do INEM, se tiveram alguma reunião, se puderam dar aqueles que são os vossos contributos, daquilo que são os estudos que fazem... Portanto, se houve aqui alguma interação em que pudessem contribuir também para esta nova lei orgânica que estará a ser trabalhada. Muito obrigada.
Não fomos consultados nem nos foi pedido nada. E fazer aqui uma pequena nota. A senhora deputada faz referência aos estudos que nós fazemos. Conforme eu disse à outra senhora deputada, em Portugal é muito difícil fazer estudos científicos, seja daquilo que for relacionado com esta área. O que é que nós temos? Temos muito acesso a estudos científicos, muitas vezes na primeira mão, de outros países, sejam eles europeus ou do modelo anglo-saxónico, e alguns que se enquadram na perfeição naquilo que é o nosso sistema, o nosso modelo, digamos, um sistema e que se enquadra na perfeição na melhoria deste sistema.
Muito obrigada, Dr. Carlos Silva. Vamos então dar início à segunda ronda. Novamente. O quê? Não há? Ninguém se inscreve para a segunda ronda? Não? Estão todos esclarecidos? Ainda bem. Dr. Carlos Silva.
Sr. Presidente,
não sei se quer acrescentar alguma coisa, dar só a nota, não sei se percebeu ou não, que não temos inscritos para a segunda ronda, que significa que todos os senhores deputados ficaram esclarecidos. Se quiser acrescentar só mais alguma... Sim, senhora, faça favor.
A senhora Presidente há pouco disse-me que as perguntas eram para responder, e a questão que eu coloco é, ficou alguma pergunta que eu não tenha respondido?
Eu não tenho aqui indicação de que nenhum deputado tenha... ficado com alguma pergunta por responder.
Ok.
Certo? Muito obrigada pela sua colaboração. Vou dar por encerrada esta audição. E reunião também. Muito obrigada.
Muito obrigado. Boa noite.